Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
A massificação da negatividade.
Roda a vinheta, panda! Olá, olá, minha gente bonita, cheirosa, rica e lacradora do meu Brasil. Começando mais um Pensar a Dois, sempre com um tema instigante, provocador, para fazer você refletir, pensar junto com a gente, para que nós possamos crescer juntos. Afinal, meu amor, pensar a dois é bom.
E pensar coletivamente é muito melhor. E para vocês pensarem junto com a gente, sugerir temas, acessem nossas redes... Instagram Pensar a 2, 2 numeral, Facebook Pensar a 2 e o nosso site que acabou de sair do forno, pensarados.com.br. Lá no site vocês encontram nossos podcasts, encontram todos os nossos artigos, também temos alguns vídeos e frases que nos inspiram. Não é isso, amor?
Exatamente. Entrando lá, você vai se divertir pra caramba. É uma verdadeira Disneylândia para o seu cérebro. E o tema do programa de hoje é massificação da negatividade. Você, por acaso, costuma disseminar aí nas suas redes sociais, ou mesmo conversando com amigos, com colegas na empresa, costuma conversar sobre notícias negativas, sobre fatos negativos, né? Se sim, acho que seria interessante... você pensar um pouquinho mais do porquê você e muita gente, saiba que você não está sozinho, acho que a grande maioria das pessoas faz isso, né? O porquê nós temos esse hábito de pegar sempre fatos negativos, principalmente que é disseminado pela mídia, e tanto faz mídia tradicional, TV, rádio, jornal, quanto as mídias modernas, as mídias online, sites, blogs, redes sociais... principalmente aí Facebook, WhatsApp, né, que atualmente é uma ferramenta mais usada no Brasil. E a gente acaba pegando essas notícias, comentários, sentimentos, fatos, né, tragédias que acontecem, e a gente acaba usando esses canais para...
compartilhar, para repassar. Às vezes nem olha direito as notícias, mas só vê que é uma tragédia e já repassa, né? Olha o que aconteceu, olha fulano morreu, olha caiu um avião, olha não sei o quê. É incrível como as pessoas têm, nós temos esse hábito, né? Então vale nos perguntar por que que a gente gosta de massificar, de disseminar essas notícias ruins, né? Vamos parar um pouquinho para pensar. Porque a mídia tem esse papel, né, de sair massificando essas notícias ruins, porque para eles, eles ganham com isso, né? Eles, produzir notícias ruins gera muito mais engajamento do que notícias boas, infelizmente.
Existe uma máxima que a gente aprende na faculdade de jornalismo, não sei se na atual, afinal já me formei há mais de 20 anos, né? Mas que era ensinada a máxima que era o seguinte: bad news are good news, né? Notícias ruins são notícias boas, boas para os jornais, para os veículos de comunicação, porque acaba atraindo atenção, audiência das pessoas.
Né? Atrai atenção justamente porque as pessoas, né, porque a população em geral gosta de ouvir, gosta de ver essas notícias ruins, né? Notícias, basta a gente parar agora neste momento, né? E pensar na quantidade de tragédias que aconteceram nos últimos dias, né? Acho que não são meses, dias, enfim, nem vou citar aqui as que aconteceram, mas a disseminação da notícia nas redes, né, é incrível, assim, e até verbalmente, né, boca a boca. Eu lembrando agora, rapidamente, eu tava no dia que caiu aquele avião lá do Boixá, né,
O helicóptero.
Eu tava em algum lugar, não lembro exatamente aonde, e de repente chegou uma pessoa comunicando pra outra que tava do meu lado: olha, fulano, você viu? Caiu um avião com um jornalista bem famoso. E o tal de Boixá, eu não lembro, ela não sabia nem...
Porchá.
Não, mas acho que falou o nome parecido com o do Porchá, né? Que é o humorista. E aí o outro corrigiu, falou: ah, não, foi o Boixá, aquele jornalista da Band, tal, tal. Então, parece que tem um certo prazer, né? As pessoas parecem ter um certo
prazer
de noticiar essas coisas ruins, essas tragédias. Ok, quando acontecem tragédias assim, de mortes coletivas, a gente fica super abalado, tudo é normal, somos seres humanos. Mas enquanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente massifica, né? Enquanto mais a gente fica ali preso naqueles comentários ou naquelas falas, naquelas divulgações mesmo dessas notícias, a gente está colaborando, né, para que essa energia ruim fique circulando mais ainda e para que talvez aconteçam mais coisas ruins, porque uma vai gerando outra. E é a gente que gera essa onda, né, essa negatividade de coisas, de notícias, de coisas ruins que acontecem. Então, às vezes eu acho que as pessoas acham que estão ajudando, né? Quando fica assim, ai, coitadinho daquela família que perdeu o filho ou que perdeu os parentes. Realmente, se colocar do outro lado, né? É um ato de...
exercício de empatia.
De fraternidade e tudo. Mas se colocar do outro lado no sentido de você fazer uma oração, de você ajudar, de você tomar... fazer algo bom para aquela pessoa, não ficar divulgando e ainda com esse sentimento de pena, de dó. Acho que se você parar, orar, né, e pedir silenciosamente, é muito melhor do que você ficar espalhando, falando para outras pessoas essa notícia ruim. Acho que é uma forma melhor de você ajudar o outro que passou por um momento, ou que está passando por um momento difícil. Né? E até se você realmente quer ajudar, procurar uma forma realmente concreta de colaborar, né? Não ficar disseminando e massificando essas notícias.
O que eu queria colocar aqui em discussão, para entrar na pauta que é importante, que atualmente qualquer um de nós consegue ser o curador das notícias que chegam até a gente. Há um tempo atrás, antes do advento da internet, das redes sociais, nós éramos limitados ao que a grande mídia produzia. Nós éramos alimentados com notícias de jornal, rádio, TV, às vezes cinema, né, que eu passava alguns noticiários antes, mas não saía disso. Então nós tínhamos fontes extremamente limitadas. Hoje, tem uma grande variedade de canais, de fontes de informação, até de pessoas, né, que individualmente têm os seus canais no YouTube, nas redes sociais, para divulgar conteúdos, para divulgar informações que ela tem. Isso nos dá o poder de sermos seletivos, escolher o que a gente vai consumir, as notícias que vão chegar até a gente. Acho que cabe a cada um de nós fazer uma reflexão se realmente é necessário ficar recebendo essa carga gigante de energia negativa, de pensamentos ruins, todos os dias. Eu não estou dizendo que nós devemos, entre aspas, nos alienar, ficar por fora do que acontece no nosso cotidiano. Não, não é isso que eu estou me referindo. Mas basta você ligar o rádio ou a televisão por meia hora ou ficar 5 minutos nas redes sociais, que você já vai ter coberto todas as principais notícias do dia. Você não precisa ficar ali num looping infinito das mesmas informações negativas. Eu garanto para você que meia hora de um telejornal, às vezes nem isso, ou 5, 10 minutos em um site, entra num portal, por exemplo, do UOL do Terra, você já vai ter consumido as principais notícias do dia. Não é necessário ficar mais do que isso. E o que que você faz com esse outro tempo, então? Você pode fazer muitas coisas, pode fazer uma atividade esportiva, pode ler, pode namorar, pode sair, pode continuar trabalhando, desenvolver um projeto e tal. Mas se você quiser consumir informação, seja mais criterioso. Por exemplo, no YouTube você consegue fazer seleção de canais maravilhosos, com conteúdo rico, conteúdo densos, conteúdos que vão trazer uma transformação para você.
Acho que basta você escolher temas da sua afinidade, né, amor? Isso. A gente aqui tem uma diversidade enorme de canais, Então escolhe algum tema que você gosta, sei lá, vou estudar sobre ufologia, vou estudar sobre, gosto de ufologia,
negócios,
sobre empreendedorismo,
meio ambiente,
aplicação financeira,
isso,
tem muita coisa, então
esporte.
Você pode se alimentar de informações positivas, de informações boas que te tragam, né, que agreguem alguma coisa para você e você acaba agregando para os demais, né, para quem está ao seu redor, enfim. Então, dá para você ser mais seletivo hoje, porque a gente tem essa possibilidade, né? Tem uma gama de canais, de mídias, enfim. Basta você saber escolher o que você quer ouvir, quer ver, né? Afinal, como diz aquele ditado, você é o que você assiste, né? Você é aquilo que você é aquilo que você assiste, você é aquilo que você vê, você é aquilo que você lê. Ou você não lê. Ou não ler é pior ainda.
E olha só como é importante você ser criterioso nessa escolha dos conteúdos que chegam até você. Porque a partir do momento que você é alimentado com essas informações positivas, com essas informações enriquecedoras, que te transformam, que te deixam, que te dão prazer, que te fazem feliz, você consegue pegar essa informação e retransmitir, impactando positivamente mais pessoas, em vez de você ficar falando do acidente, da tragédia, né? Novamente, nós estamos falando que nós não temos que falar sobre esses assuntos. Temos, porque fazem parte do nosso dia a dia. Essa questão da violência, da tragédia, isso acontece. Se você quiser falar sobre isso, tudo bem. É um tema que tem que estar em pauta na sociedade até para a gente buscar uma solução em conjunto. Mas ficar de uma forma até, uma forma até parece um fetiche. Né,
de ficar... Acho que não existe essa palavra, né?
Fetichismo, digamos assim, e ficar só tratando temas negativos. Né? E tratando temas negativos, você propaga para outras pessoas, que às vezes nem estavam sabendo, essas pessoas ficam sabendo e propagam, e por aí vira um ciclo negativo, um ciclo vicioso só desse tipo de informação.
E às vezes você nem percebe, né? Às vezes você fica consumindo esse tipo de informação e não percebe o quanto aquilo está te consumindo também negativamente, né? Às vezes você pode até estar se sentindo cansado, esgotada, mas de tanto consumir esse tipo de notícia. Então, mais uma vez, acho que vale a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Sobre por que a gente gosta de consumir essas coisas e se dá para a gente ser mais seletiva, se a gente tem essa possibilidade hoje, né? De conseguir consumir notícias, aliás, informações mais que dê mais background para a gente.
Acho que cabe aí a dica de você fazer uma pesquisa bem interessante, principalmente no YouTube, de canais de assuntos que você gosta. Assine esses canais, se cadastre, para facilitar, se você puder fazer, para não assistir a só o YouTube no celular ou no tablet, porque às vezes cansa ficar na tela pequena. Você pode comprar um desses aparelhos, né? O Chromecast, por exemplo, você consegue achar aí por R$200, R$300, você acopla na sua TV e daí você vai assistir todos os seus programas como se fosse uma emissora que você construiu, né? Um canal que você, não é você quem produz o conteúdo, mas você fez a curadoria, você selecionou todos os canais. Então você vai assistir na sua TV como se fosse um canal a cabo, um canal privado que você construiu, e um canal extremamente personalizado, porque ninguém vai ter um canal igual ao seu e você vai consumir um conteúdo que você gosta, né, e que não necessariamente vai ter notícia negativa ali.
É isso aí, gatinho. Você já entrou com uma dica aleatória, sem perceber, mas valeu muito essa dica, porque você acaba assistindo o YouTube na tua tela de TV, né, ao invés de ficar vendo pelo celular, que cansa um pouquinho. E é isso aí, acho que a gente conseguiu explanar um pouquinho desse tema, né, amor?
E só mais uma outra coisa que eu gostaria de falar, muita gente já sabe, mas é sempre bom reafirmar isso. As redes sociais usam o nosso comportamento de navegação para escolher o que vai aparecer no nosso feed de notícia. Bem. Então, se você clica muito em notícias sobre desastre, tretas, né? Às vezes, a gente está falando aqui de temas maiores, grandes, né? De grande porte, mas até quando
né?
Você clica ali climão, ou treta entre famosos.
É.
O que, que você está dizendo para a rede social, para o algoritmo da rede social? Você está dizendo que você gosta daquilo.
Você gosta de absorver aquelas informações.
Então você só vai receber esse tipo de informação. Daí você entra de novo nesse círculo aí. Então, gente, vamos sair aí dessa massificação de negatividade. Não vamos fazer parte dessa massa. Vamos abrir um flanco, vamos abrir uma dissidência aí dessa massa e começar a massificar pensamentos positivos. Né? Pensamentos que construam, que ajudem a gente a fazer uma sociedade melhor, com ideias, com proposição, com participação, enfim, para que a gente consiga crescer junto. Né?
É isso aí. Vamos então às dicas aleatórias?
Roda a vinheta, Panda. Chegamos agora ao Dicas Aleatórias. Neste quadro, eu e a Pri selecionamos dicas, sugestões que não tem nada a ver com o tema do programa, mas são sempre dicas bem divertidas, curiosas, que você vai gostar. E se não gostar, comenta aí com a gente por que não gostou, afinal, engajamento é tudo o que a gente precisa. Meu amor, qual a sua dica aleatória de hoje?
Vamos lá, vamos lá. A minha dica aleatória de hoje é um vídeo do YouTube. O canal se chama Fronteiras do Pensamento.
Muito bom.
É o vídeo do Manuel Castells. É onde ele fala... O tema do vídeo é a obsolescência da educação. É um vídeo muito legal, né? Onde ele falou uma coisa assim que me chamou muita atenção, né? Sobre a educação nas escolas. Os professores, nós insistimos com uma transmissão da informação. Porém, não precisamos transmitir a informação, né? As informações hoje estão disponíveis na internet, né? Ele até comenta que numa pesquisa feita, 80% das informações já estão disponíveis, já estão digitalizadas na internet. Então, informação a gente tem. Agora, o que falta são os critérios para buscar as informações.
Apuração.
Né? O que ele chama de empoderamento intelectual. Então, é isso que falta, né? Nas escolas. Os estudantes, às vezes, ele é professor, né? Então, ele fala que os estudantes são muito mais rápidos. Então, ele, às vezes, tem informações muito mais novas, recentes, do que os próprios professores, né? Ele até comenta lá um caso de que ele gosta muito dessa troca, né? Que ele tem uma forma de ensino, assim, de trocar com os estudantes, porque muitas vezes os estudantes falam assim, olha, o que você falou já não é mais assim. Né? E aí ele gosta dessa chamada de atenção, entre aspas, porque ele também aprende. Né? Então, é uma forma de educação que existe uma troca. Né? Existe ali um compartilhamento, né? É o romper aqueles poderes das escolas verticais.
Tem até aí, pelo que você está falando, uma certa... cumplicidade na educação.
Isso, falou, obrigada, era a cumplicidade que eu estava querendo transmitir aqui, passar sobre essa forma de educação que o Manuel fala. Então é isso, é um canal muito legal e esse vídeo particularmente me chamou muito a atenção porque fala sobre a educação, né, a obsolescência da educação, acho que já diz tudo e vale a pena assistir. Essa é a minha dica aleatória.
Muito bem.
Qual é a sua, amor?
Já anotei aqui na minha agendinha. A minha é um aplicativo chamado Meditopia. É um aplicativo bem interessante. Pelo nome, já deu para sacar que tem a ver com meditação. E é exatamente isso. Mas daí você pode estar me perguntando, poxa, mas no YouTube tá lotado de vídeos de meditação guiada, como fazer meditação... para todos os gêneros, né? Para todos os gostos de meditação. Mas o Meditopia tem algumas funcionalidades que você não encontra nos vídeos. Por exemplo, você pode escolher a trilha de fundo. Então, se você quer som de ondas do mar, você consegue colocar isso na meditação. Se você quer...
Som tibetano, tem, amor?
Eu acho que...
Das taças tibetanas.
Nossa, taças tibetanas é para dormir, né? Aquele tom... você dorme. Eu não consigo concluir a meditação com taça a mistura tibetana. De tibetana com meditação. Meditetânia. Meditetânia. Estamos aqui criando neologismos. Então, tem essas funcionalidades, você coloca a trilha sonora de fundo, ele pergunta para você, na hora de escolher a meditação, qual é o seu objetivo, você quer relaxar para dormir, você quer desestressar, você quer autoconhecimento, e daí ele vai te colocando numa espécie de trilha, num processo, que você vai fazendo pequenos trechos de meditação, para que não seja algo que se perca.
Nossa,
né?
Que legal, amor. Gostei.
É bem bacana. É bem bacana, tem prós e contras. Prós, tudo isso que eu falei, né, de funcionalidades, de você seguir uma trilha, um caminho. Tem a versão gratuita, mas é por tempo limitado. Mas se você quiser todas as funcionalidades, o programa completo, daí você tem que colocar a mão no bolso.
Ah, cortou o barato.
Mas acho que vale a pena, se você quiser experimentar e baixar no seu aplicativo, para baixar é de graça. Se você quiser as funcionalidades extras, né, daí você tem que tirar o escorpião do bolso e fazer o pagamento. Mas são dicas que valem muito a pena. E assim a gente termina, né, amor? Mas sempre lembrando para você nos seguir nas nossas redes sociais.
Pensar a dois, dois numeral, Instagram e Facebook. E o nosso site pensara2.com.br. Esperamos os seus comentários, as suas dicas e a sua participação. E cadê a minha voz que está falhando? Acho que está na hora de acabar mesmo, hein, amor?
Vamos tomar um copo d'água agora. Um beijo, um abraço e um aperto de mão.
Tchau, tchau. Até o próximo Pensar a 2.